Ah, pessoal, eu não sei vocês, mas eu não consigo dormir quando tem pessoas estranhas na volta.
Ainda mais depois daquela música, né?
É. Mas eu não sou tão estranho assim.
Não,
é outro estranho.
Esse pessoal aí da carroça, que é da extremo leste, regiões de praias aí.
Esse negócio de enxofre eu falei que é bem esquisito e...
É, não, fogo verde não sei, cara.
É.
Pra mim, qualquer coisa que vai pro extremismo é uma coisa ruim. Extremo leste só pode ser coisa ruim.
E eu não sei por que eles não estão dormindo aqui com a gente. Eles entraram na carroça pra dormir.
Eu acho que eles estão tendo essa mesa conversa só que lá dentro.
É, eles têm medo da gente também, né? Olha pra minha cara, tro.
Ou talvez seja porque é bem mais confortável que ficar nessa clareira aqui, né? Esse
frio. Olha pra esse teu cabelo aí, tro.
Que cabelo.
Exatamente.
Vocês querem dar uma relaxada? Porque esse ambiente aqui não tá muito convidativo, né? Eu não sei que ideia foi essa.
Ah, agora eu quero relaxar.
Que delícia, cara!
É, vamos fazer uma vigia. Não, vigília. Virgília.
Virgílio? Meu amigo, eu conheço. Muito bom.
Virilha.
Eu quero só tentar lembrar de quem é que foi a ideia da gente vir pra esse tal desse barão aqui. Só por causa de comida, cara. Olha o perrengue que a gente tá passando.
Festa, cara. Festa estranha com jeito esquisito.
Eu não queria vir desde o começo. Eu ia matar o cara lá quando ele tava entregando a carta.
Não, mas aquele cara não. Aquele cara não.
Não mesmo. Porque tu confiou nele, porque tu falou que podia ir de regata.
Mas depois de muita batalha.
Que batalha? Batalha nem uma vez. Eu tô lá de cima te vendo.
Comigo mesmo, no meu pensamento.
Ah, entendi. Um conflito.
Conflito interno, é o pior deles.
Eu acho que pra gente dar uma relaxada é nada melhor do que a gente tentar se sentir em casa.
Tem um suco de laranja.
E eu trouxe um pedacinho de casa com a gente.
Eu sabia que tu ia trazer aqueles ovos fritos do Vico.
Não, eu trouxe algo muito melhor, Tro. Eu trouxe pergaminhos dos teleouvintes.
Ah, não.
Não, você vai se sentir em casa.
Eu não consigo ler no escuro.
Tem lanterna aqui, ó. Tem a fogueira aqui também, que vai ajudar, então.
Mas lê como?
Ai, meu Deus, lá vamos longe, né? Ó, tá aqui o... Quem quer ser o primeiro a ler?
O Auri.
O Troá quer ser o primeiro.
Troá quer ser o primeiro?
Ele eu quero falou, ser né? o primeiro.
Agora é o Troá.
Tá, então o Brom vai ler, então.
Não, eu não.
Vai ler sim, ó. Lê esse pergaminho aqui, eu já...
Mas e se o Tiamat lesse?
Não, não vou ler.
Tiamat nunca é o primeiro, né?
Nunca sou. Porque eu tenho azar quando sou o primeiro em alguma coisa. Não sei se você sabe do TV.
Não vai ser hoje.
É, isso é histórico.
Mas, ô, Brom, eu já tinha até feito os...
Garrancho?
É, não, eu tinha feito os desenhos pra você, já tinha traduzido. Porque eu sabia que isso aqui tava destinado pra você. Então não precisa nem ter o trabalho de ficar esperando fazer a tradução. Tá aqui todo o desenho roupestre, ó, pra você poder...
Roupestre,
é porque esse tá de roupa.
Olha, mas ficou muito bonito esse desenho.
Oh. Gostou? Isso é o que acontece quando a gente tem tempo pra fazer as coisas, não faz correndo no meio da aventura.
Olha, esse aqui parece um sol mesmo.
É?
Sempre tem sol aqui.
Exatamente. Tem um sol.
Ó, Bruno, lê esse.
Mas tá de noite, não importa, tem sol.
Tá, eu vou ler então, Tiamat. Tá muito bem desenhado mesmo, tem que concordar aqui.
Foi eu que fiz.
É. Pergaminho.
Essa parte eu podia ter omitido, né? Não precisava escrever isso aí. Eu esqueci que o Bro lê literalmente o que tá escrito.
Tá escrito pergaminho dentro do pergaminho, dentro do pergaminho.
Pergaception.
Quem manda aqui é o grande William Nietzsche.
Grande
o
Nietzsche.
Filósofo.
Filósofo.
É.
Gente, alguém que tem esse sobrenome Nietzsche. Ele é professor, né? Não é esse que é professor?
O Troá fez exatamente esse mesmo comentário com essa mesma entonação da outra vez que a gente deu o pergaminho dele. Eu lembro do nitidamente o Troá falando: gente, essa pessoa que tem o sobrenome Nietzsche. Falou exatamente do mesmo jeito.
Sempre que eu ouço esse sobrenome, eu lembro do abismo, Tro.
Ah, eu sei.
Olha só.
É, e aqui é um lugar propício pra ele olhar de volta, então não continua.
É, não olha onde temos, senão ele vai achar que tu quer dar o...
Coração!
Exato. Eu ia falar isso. Mas eu nunca fico olhando muito tempo, Aurinho, muito bom. E ele manda o seguinte: olá, aventureiros.
Olá.
Aqui quem fala é o Will.
Will!
O antigo mestre alquimista da Peixotinho, olha só.
Ah, ele era mestre da Peixoto.
Do Velho Testamento, né? Do...
Não, mas se é o Will, ele vai ser então deveria ser outro.
Não, mas é que esse dele. Will é diminutivo de William.
Ah, eu tava pensando em élfico.
Que seria, no caso, o Shakespeare.
Claro.
Ah, não, é Nietzsche, né? Confundiu a celebridade.
William Shakespeare é um personagem, né? Não existiu.
Exato.
Que foi criado pelo Nietzsche.
Não, nada a ver, irmão.
Eu não sei. Fiquei muito feliz com a referência da última pergunta do Asimov.
Ó. Oh.
No DC 252, que é o Recomendando Livros, Ler para Crer.
Isso aí.
Ah, esse é muito bom esse episódio.
Uhum.
Muito bom.
Que a gente fala de livros, né? E ler para crer.
E a gente recomenda eles, né? Como diz no título.
Eu aprendi a ler.
É.
Por que que o Tiamat traduziu, então?
É porque tu aprendeu a ler, mas lê tudo errado. Lê, parece o Chaves lendo.
Tinha que ler como?
Ô,
outra vez?
Malecô. Ai,
pergaminho da Chiquinha.
Tem que ficar bem declarado, né?
Vieram pegar-te, bruto. Por que a minha história favorita do mestre da robótica e da psico-história?
Olha aí, ó. É um ponto final, tá? Não é uma pergunta, bro. Tu falou como se fosse um questionamento.
Não, da psico-história.
Não é só a Aurinho que tem problema de pontuação.
Falei certo, vocês que entenderam.
Não, não. Eu acho que ele falou certo.
Com certeza, tu acha?
Isso explica muita coisa, inclusive.
Tá bom, então, palestrinhas.
Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá?
É.
Oh. Desculpa, Linda. Fica bravo que eu sei que você fica furioso.
Mestre da dialética aí.
É. Você não faz uma redação, faz um manifesto.
Manifesto.
Caraca.
A forma com que ela é contada, o jeito que tantas pessoas ao longo das eras têm a mesma ideia e a mesma inquietação sobre o universo morrendo, incluindo todo estudante de física e química na universidade. É um conto maravilhoso e eu recomendo para todo mundo, mesmo quem ainda não sabe muito bem o que significa entropia.
Esse aí é o livro que eu recomendei, né? Um conto bem curto até, dá pra ler bem rapidinho, em 15 minutos, 20 minutos.
Sabe? Sim. É a água da louça, né?
É a água da louça, isso aí.
Entropia, isso aí.
Ela entra na pia.
Meu Deus. Eu achei que era o tempo da água da louça que era pra ler.
Que?
Eu fiz uma outra associação sem nada a ver, tá ligado?
Templo da água do Zelda, não entendi, né?
Que isso?
É, só bagunça.
Respondendo à pergunta do Bron, a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo, em qualquer processo, sempre irá aumentar.
Sim.
Podemos pensar na entropia como o grau de desordem, entre aspas, de um sistema. Qualquer ação que resulte em diminuição da entropia do universo nunca pode acontecer. Por isso, podemos usar a entropia do universo como um calendário universal, entre aspas. Se tem mais entropia no universo, é futuro. Se tem menos, é passado.
Eu discordo.
Mas que coisa, cara.
O que houve, Aurinho? Mosquito de novo?
Não, não consigo viajar no tempo, então.
É, mas eu discordo, cara, porque eu gosto de organizar o meu quarto, deixar tudo organizadinho pensando no futuro.
Ah, não, um argumento desse tá totalmente refutado a entropia aí agora que tu
fala. Pois é. E aí?
Justo.
Tem uma coisa que dizem, né, Truá? Se você arruma sua cama de manhã e o seu dia dá totalmente errado, você chega no seu quarto e tá lá sua cama, pelo menos a cama, arrumadinha pra você dormir sem ter que se esforçar.
Exatamente.
É uma recompensa pensando no futuro da ordem.
É.
Porque você ordenou a sua cama, arrumou ela, não tá desordenando.
E daí?
Não sei.
Tem aquele ditado que diz que quem arruma a cama quer visita. Ah, não, pera.
Que?
Não. Que isso?
Eu pensei em outra coisa.
É quem vai a sujeira pra baixo do tapete.
É isso aí. Quer visita, né?
Meu Deus.
Ah, olha só, vocês corrijam ele depois, tá? Porque ele começou a frase nova aqui com mas, daí não se começa com pronome, tá?
Errou!
Ah, foi depois de ponto?
Não é pronome, na real, né?
Mas não é pronome, é tudo bem. Mas é uma interjeição.
Errou!
Não é interjeição, é uma...
Conjunção.
Conjunção, isso
não,
aí.
Não é conjunção, não.
É uma conjunção.
Não é conjunção.
Conjunção.
É que nem é.
É, exatamente, tá contrapondo a frase anterior, só que tá começando.
Vai, aí fala aí.
É o Tiamat aí que é o...
Mas se tá contrapondo, não é uma interjeição?
Não.
Não, pode ser também, mas é uma conjunção.
Ah, então tá os dois certos. Então
não. Tem nada a ver com o que tu falou, Tiamat.
Eu não sei se tá certo. Eu sei que eu estou certo.
É uma conjunção porque junta duas frases lá, duas orações. Eu não me lembro direito. Mas aí que está o pulo do gato de Schrödinger. Não pude resistir. É só o gato que ele botou aqui. A entropia de algum sistema pode sim diminuir, desde que a do universo aumente. Isso acontece, por exemplo, no nosso corpo. Temos células e tecidos organizados. Ou seja, batalhamos contra a entropia. Mas para isso, temos que aumentar mais ainda a entropia do resto do universo, produzindo gases como gás carbônico, desordenando, entre aspas, as células da comida e produzindo excrementos. Todo episódio tem que ter, né?
É, não é excremento.
Caraca!
É detritos.
Detritos.
Excremento é um nome muito feio, né? Excremento.
Sim, que tinha o cremento, daí é o ex...
Exatamente. O cremento é a comida, então.
Então seria o decremento.
Seria o excremento, porque era comida e não é mais.
Será que é por isso?
Mas foca no que o Will falou. Olha que interessante isso.
Não, fiquei balançado. Cansado com isso aí.
O corpo tendo assim.
Tendo.
O corpo tendendo a se organizar, enquanto ele, na ação natureza, né, na ação realidade, mundo, fora, exterior, desorganiza tudo.
Mas é que aí tem o DNA, Troa, porque o
pois
DNA
é.
Ele define que tu é sempre aquilo ali. Então o que vier não interessa, porque ele vai modelar o seu DNA, ele vai modelar os insumos pra sair essa bela obra que somos nós.
Na verdade, eu ia falar que tudo tem causa e ordem dentro de si, né, porque até, por exemplo...
Os opostos.
Os corpos dos seres humanoides, geralmente eles tentam ser essa organização que o Will fala, mas, por exemplo, se não for o caos que traz a cruza de DNA pra fazer novas espécies, novos indivíduos, a gente não existiria. Então também precisa do caos até na hora que tá no próprio DNA que o Bron traçou como quase um exemplo de ordem, ele precisa do caos pra continuar existindo.
É o Yin Yang, né? Já dizia a música lá, Yin Yang, Ping Pong, Cura e Veneno.
É droga.
Sim, claro. Não. Que música é essa, cara? Eu nunca ouvi essa.
A música da novela Chocolate com Pimenta.
Não pergunta.
Entendeu? O ouvinte vai saber o que eu tô falando.
Tá bom. Não, e o caos, ele é muito bom e tem que ter o equilíbrio mesmo. Esses dias eu tava pintando a parede aqui da guilda e eu equilibrei, né, com 2/3 de água e 1/3 de cal.
Exatamente. Inclusive, eu acho ele um pouco folgado, porque ele tá sempre no colo do Tenshinhan também.
Ah, o cara, aquele
Tenshinhan.
Ele segue. Sou um ouvinte silencioso, mas quando Tiamat falou sobre o meu conto favorito e um dos assuntos que mais estudei na Citadela, não é?
Citadela.
Não, mas é Citadela.
Mas acho que é outra coisa.
Não resisti em enviar este pergaminho. Grande abraço a todos e parabéns por mais um episódio excelente do nosso querido lagartão calvo.
Aí sim, hein? Uhum. Mas não sou eu trazer cultura, né, William? Vamos ser sinceros aqui, né?
Não, ele só botou o dragão careca, só que ele trocou as palavrinhas.
É verdade.
Não é sobre você.
Poxa, Will, muito obrigado. E olha, você é silencioso, como você disse aí, mas você foi um dos que mais mandou pergaminho, hein? É. Imagina se você fosse falante.
Mandou um, né?
Ele já mandou uns 3.
Ah, agora sim.
Ah, é.
Grande William Nietzsche.
Abraço.
Muito obrigado pelo seu pergaminho. Nos envie sempre. Principalmente quando for ressaltar a contribuição cultural que eu trago pro programa, né?
Eu fiquei pensando aqui umas coisas muito loucas sobre meu corpo.
É o livre-arbítrio. Não pensa, Tro, só vai. Só faz.
Só vai,
vá
só
e
segue.
Faz.
Ah, eu só faço mesmo. Meu corpo é minhas regras.
Ô, Tro, quer dispersar um pouquinho esse pensamento que você tá tendo aí? Tem um pergaminho que você lê aqui. Quer?
Tá bom, então. Me dá aqui, então. Deixa eu ver.
Vamos lá, Tro. Pega esse pergaminho aqui, lê ele, porque eu sinto que esse aqui é pra você também. É quase como se eu tivesse preparado um pra cada um.
Pra mim? Mas tá endereçado a mim? Deixa eu ver.
Não, não tá, não.
Não tá falando meu nome aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é grande, hein? Deixa eu ver de quem é. Aqui diz pergaminho.
Eu tenho que de realmente novo? Tirar essa parte.
É, cara. E esse aqui é de um teleouvinte chamado Gelson.
Grande Gelson. O agricultor.
Filho do Gel, que nem o Tiamat diz.
Olha só, grande Gelson. Vamos ver o que o Gelson falou, hein? Vamos lá. Olá,
mas como é que é o... Não, mas peraí, como é que é o sobrenome do Gelson que tá ali em cima que você não falou?
Ah, é Gelson The Rackben.
Que?
The Rackben.
The Rackben.
The Rackben.
The Rackben. Gelson The Rackben mandou: olá, aventureiros.
Olá.
Vou no Bunny.
Vou no Bunny.
Escrevo este pergaminho em resposta à pergunta feita pelo Troá no Dragão Careca 251, leitura de pergaminho.
Oh.
Olha só, é uma referência a uma leitura. É uma referência que se referencia ao leitura do que é referência.
É uma leitura falando da leitura.
Pergaminho
que foi
dentro
visto
pergaminho.
Na leitura.
Vamos ver. Troá, aos 32 minutos, olha só que preciso, e 8 segundos, me indagou: por favor. Por favor, Gelson, o que é que você planta? Eu realmente preciso saber. Verdade, ele falou que plantava, mas ficou...
Parece até que eu ouvi o Troá falando essa frase.
Já que essa é uma dúvida tão importante, irei respondê-la ao final deste pergaminho que vos escrevo. Oh, poxa!
Caraca!
Não, mas aí não, né?
É no final, é o cliffhanger no começo do pergaminho, tá ligado? Que ele criou.
Aproveitando para rechear este pergaminho. Primeiramente, gostaria de explicar sobre o nome The Rackben.
Ó!
Que se escreve, né, soletano, T-H-A-K-B-M.
Que se escreve não, que se fala, né? Quando fica de parente é o jeito que é a pronúncia, na verdade.
É, no caso, é, tá te separando, né?
Como se escreve, tá no papel, né?
T-H-Q-B-M. Este é o meu nickname para jogos. Descobri este nome em 2007, enquanto pesquisava sobre épocas medievais, pois estava encantado com um MMORPG, o magnífico Mu Online. Ah, o jogo da vaquinha.
Mu.
Isso é o jogo
horas
da vaquinha.
Horas de lan house até conseguir meu próprio computador. Poxa, quem nunca, né?
Não, mas seria a cow house, né? Se a lan house da ovelha.
Uhum.
Podia ser.
É a milk house.
Aconteceu a mesma coisa comigo. A mesma coisa comigo, só que foi por um jogo chamado Weed, que era With Your Destiny.
Ai.
Que eu jogava em lan house, aquele vício, aí eu juntei dinheiro até comprar meu próprio computador e poder jogar em casa.
Muito bom. Eu era com Priston Tail, até falei no episódio aqui.
Eu lembro que você adorava Priston Tail.
Eu não lembro.
Mas voltando ao assunto, The Rackben é o nome de um tipo de máquina de tortura.
Corra!
Que isso?
Que?
Olha só.
Bela escolha de nome.
Só que no caso não é o... Pera aí, eu vou reler de novo, porque tá, eu li errado. Eu li The Rackben.
Isso, pode ler de novo que a gente vai cortar, com certeza.
Não vai dar não.
Mas voltando ao assunto, The Rack é o nome de um tipo de máquina de tortura. Então, Vi aí um ótimo nickname. Ah, é claro, com certeza, né? Tortura, máquina. Nossa, vou me chamar o nome dessa máquina de tortura. Por que não, não é mesmo?
É aquela da academia lá, né? É uma tortura mesmo, tem que ficar levantando os pesos.
A do leg press, né?
Nossa, é horrível. Hack. Podia ser, né? Leg pressbin.
The leg hackbin.
Sobre o BM, que deve ser... Ah, não, MB, que é mountain bike, né? O que é BM? Não sei. Ao
no
final do nome...
If You Are Destiny era Beastmaster, que era o druida.
Pode ser.
Mestre das bestas.
Eu não joguei esse troço.
É por causa da necessidade de abreviar nomes. BM é Blade Master. Ah, é o mestre da lâmina.
Ah, aí, ó, parecido, ó. É Master.
DM é Duel Master. E assim, abreviava os nomes de acordo com cada classe que eu jogava.
E PM é o quê?
Bons tempos. Pois é, Blade Master, ele falou aqui.
Não, PM.
Ah, PM é...
Polícia Militar.
É polícia.
Post Message.
Ou depois do meio-dia.
Depois do meio-dia, pós-meio-dia, tá certo.
Pena que na época eu ainda não conhecia o RPG de mesa, pois com certeza eu seria um mestre RPGista muito mais cedo. Oi, rapaz, ele já revelou muita coisa nessa mensagem aí, hein?
Sim, ele.
Eu não lembro dele ter falado que era mestre RPGista.
É que o RPGista é um jogador, né?
Mas o mestre RPGista é um mestre. Veja você, bro, como é que pode?
Informações aí,
palavras significam.
As pessoas vão elficando as coisas, que eu não gosto disso.
Aí o The Rackabin segue aqui, ó. Não só a pergunta do Troá é importante, assim como no início da leitura do meu pergaminho, houve a indagação de, mas o que faz um agricultor?
Agricultor.
Exato.
Cara,
faz agricultação.
Um agricultor explicando o que é agricultura, vamos ver. De acordo com a minha interpretação sobre a minha profissão, agricultor é aquela pessoa que se destina a trabalhar com a terra e dela tirar o seu sustento.
Mas aí não seria um terráqueo?
Um terreno, né?
Ah, pode ser.
Terrista?
Depende, né?
Terror.
O agricultor Terror. Olha para o céu com a esperança das chuvas no momento certo. Que olha com amor para os campos cultivados e disso gera os grãos para alimentação e fibras para os tecidos. Cara, tá me lembrando alguma coisa muito louca essa frase aí, cara, de um filme.
Fazenda.
Ah, não sei por que me lembrou fibras para os tecidos, me lembrou ossos para tendões. Ah, me lembrou aquele filme Westworld.
Um anel para os anões.
Errou. Um anel para
um
todos
anel, né, para os anões. O Aurim viu de outro lugar, Senhor dos Anéis, a versão que ele viu, né? Um anel só tinha pros anões. Era mais limitado, né, o orçamento.
Eu nem vi, eu só falei um anel, porque eu sei que é um anel, que tem um anel, pelo menos.
Nossa, você nunca assistiu o Senhor dos Anéis, Aurim?
Eu assisti, mas eu não lembro de quantos anéis deram.
Nossa, que absurdo, cara. Não, continua o pergaminho, que agora já estragou minha noite.
Ah, eram 7 pros homens, 9, eu não me lembro também.
7 pros homens.
Ah, é.
Muito anel.
9 para os homens, 7 para os anões e 3 para os elfos. E 1 para o Senhor do Escuro.
E 1 para todos governar.
Ah, como se fosse obrigado a lembrar.
É. Yeah.
Tem que lembrar.
Como é que é o nome dos anéis, então, se tá o bom?
Não tem nome os anéis.
Claro que tem. Ué, como não?
Qual que é o nome do Anel do Fogo?
Ah, era Mirondir, Mijavirir. Tem os nomes, sim, eu não me lembro qual.
Nijuit, Nijuri, Nijusan, Nijusin, Nijugori, Rohat, Nijukyu.
Tem isso, cara. Mirondir.
Nijukyu, Yokoyo.
Mijavirir.
E tu também nem se lembra que tinha nome, então eu tô na tua frente.
Ah, tá.
Aí, depois das fibras para tecidos, ele diz, produz sem ver a quem ele está a produzir.
Quê?
Entendi, né?
Cuida da vida vegetal e animal com dedicação e respeito. Ele é um druida, cara. Que legal.
Ele cuida da plantação.
Afinal, moramos todos nós no mesmo planeta. Somos vizinhos, independente da distância. Aqui estamos nós juntos em um pequeno planeta que tem tudo o que nós conhecemos e temos para compartilhar. Um pequeno e pálido ponto azul na imensidão do universo.
Que lindo, cara.
E cara, plano. O cara tá filosófico, hein?
Carl Sagan.
Carl Sagan.
Sagan.
Também era agricultor.
É. Sobre a Lusa.
Ih, rapaz, sobre a Lusa. Complicado.
Eu não estava complicado. Sabendo que ela partiu em uma quest, missão, e ainda não voltou.
Não, ela partiu pra uma outra vida.
É mentira!
Pois essa... assim como é comentado pelo grupo.
Faleceu, infelizmente faleceu.
Partiu dessa pra uma melhor.
Partiu uma missão barra quest e não continuou.
Missão e ainda não voltou. Pois assim como é comentado pelo grupo, eu realmente não estou seguindo a ordem dos episódios. Ah, é, ele tá começando lá do início, né? Ele tá maratonando o Dragão Careca, então ele tá numa ordem cronológica.
Não, se ele começou do início, ele tá, ia seguindo, né, Troca?
Depois...
Ele falou que não está
não, não, não.
Seguindo a ordem.
Seguindo
a
ordem.
Sim.
Você não vai levar o pé divertido.
Sim, sim.
Tá, mas...
Sim, 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 então.
Então sim, 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 sim.
Que isso?
Não sei o que tá acontecendo.
O cara segue crescendo pra cima de mim aqui.
É
um romance.
Calma, vocês. Espera aí, gente. O cara acabou de dizer que a gente é todo irmão do planeta Terra.
Menos
o
Aurinho.
Não, eu não sou.
Ele não é irmão dos outros, é só do planeta.
Ah, concordo então, bro.
Olha só ele dizendo que a gente todos somos pontinhos azuis.
Foi exatamente isso que ele disse.
Aí ele segue. Confesso que no breve momento que estou no meu trono...
Esse é o tal do cagão.
Cara, isso pra mim não é...
Fazendo detrito.
Atendendo ao chamado da mãe natureza. Olha, realmente tá fazendo detrito. Aproveito para baixar episódios do Dragão Careca. Busco pelos títulos que são mais do meu interesse.
Ele já tá aproveitando que ele tá fazendo merda e ele baixa um episódio do Dragão Careca, é isso?
Não, não é assim. Dragão Careca é bom.
Mas ele falou.
Busco pelos títulos que são mais do meu interesse e em um futuro, quando eu ter ouvido todos os episódios que me chamam a atenção pelo título, irei começar a ouvir os outros episódios.
Ah, aí sim.
Ou seja, ele primeiro ouve o que chama mais atenção e depois ele vai ouvir o resto.
É isso aí, claro, tá certo. Confesso que no breve momento que eu estou no meu trono...
Isso ele tu já leu.
O que que tu tá lendo de novo?
Ele tá... Não, eu não li isso.
Eu não tô louco!
Sim, tu leu.
Sim, você leu.
Tu fala da mãe da natureza agora.
Ah, é verdade.
Ah, dislexia, velho.
Ah, outro A, o que que é isso?
Eu reclamando que o cara ia falar uma coisa que ele já falou, né? Muito bom. É porque eu não tô lendo na ordem dos episódios também.
Ah, entendi. Não tá lendo a ordem das frases também, não. Né? Tá lendo os que chamam mais atenção primeiro.
Enfim, benefícios graças à tecnologia. É, claro, né? Tecnologia fez a cagada ser mais legal.
Gente, os elegantes.
Que cagada, não fala essa palavra feia, troca.
Não é, coisa nojenta, sempre tem que vir com esses negócios.
Cozinho.
É detrito.
Agora vamos à resposta tão esperada. Que resposta?
Você parece burro!
Quem é o cagão? Fez o cliffhanger no começo do episódio, né, cara? O que que ele plantava?
Ah, o que que ele plantava?
Plantation.
Muito bem, muito bem. Troá, eu planto...
Planta troá.
Soja e milho. Olha aí, cara.
Milho que tem relação com os detritos, né?
Pra que a soja é usada? Eu acho que eu nunca comi soja. Será que eu já comi soja?
Cara, combustível, óleo, shampoo.
Ah, ela não é de comer, então, a soja.
Não, é sim. Tem muita proteína também, eu te chamar de você, que é um bodybuilder aí.
Cara, a soja é tudo. Tudo é soja.
É bem bom.
Tô bem longe de ser bodybuilder, meu. Obrigado, bro.
É. O milho também, hein? Tem até combustível de milho, hein? Muito bom, inclusive.
Sim.
Obviamente, que no Mato Grosso não se produz apenas soja e milho, mas também algodão, arroz, feijão,
mato,
sorgo, girassol.
Sorgo?
Sorgo.
Que é sorgo?
Milho de pipoca.
Que é isso?
Que é sorgo?
Sorgo.
Sorgo?
É.
Ah, é um nome legal, hein, mas não sei o que é.
Sorgo.
Vamos deixar pra ele responder no próximo pergaminho.
Que responde pra gente no nosso próximo pergaminho. O que é um sorgo?
O que é um sorgo?
Sogro.
Ele também fala que no Mato Grosso se planta... se planta.
Se planta sogro.
Sogro. Plante seu sogro.
Se planta sogro.
Ele também fala que no Mato Grosso se planta cana-de-açúcar. E isso sem mencionar a variedade de cultivares. De pastagem para produção da carne bovina e leite. Juntamente com a produção de carne suína, aves e peixes. Cara, Mato Grosso é o maior produtor de plantas
de tudo.
E animais.
É um brasileiro descobrindo o Brasil.
Loucura, meu. Tem tudo lá, tem até sorgo. Que show.
Até sogro.
Sogro. Digo isso sem desprezar a produção de outros estados.
Agora é tarde, agora é tarde. Todos os outros estados estão se sentindo muito reduzidos.
Você simplesmente disse que Mato Grosso do Sul faz tudo, né? Então os outros estados fazem.
É só Mato Grosso.
Do Norte.
É só Mato Grosso, não falou do Sul. Do Super Troca.
É verdade, não é do Sul.
Né? Ah, o Troca é tudo igual, né?
São dois estados diferentes.
Então. É que ele pode processar.
Pois no Mato Grosso ainda não conseguimos produzir trigo com a qualidade do trigo da região Sudeste e Sul, por exemplo.
Oh,
ah, o trigo do Sul, hein?
Ó, oh, a gente, do frio, a gente, né? Sabe do trigo.
Trigo do Sul? Trigo do Sul.
Trigo do Sul.
Consegue dar os trigos para os tigres tristes ou troca?
Três pratos de trigo para três tigres tristes.
O cara travou pra falar errado.
Desistiu,
aí,
né?
Três pratos de trigo para três tigres tristes.
Casa suja, chão sujo.
Ó.
Casa suja, chão xuxa.
A filha da Xuxa se chama Xaxa.
Xaxa.
Se chama Xaxa.
No Dragão Careca...
Não consegue, né?
Careca. No Dragão Careca 251, também já foi questionado se vocês já consumiram algum produto que eu produzi. Por probabilidade, a resposta é sim.
Olha aí. Ó.
O Brasil alimenta um terço do mundo.
Caraca. Mas talvez eu não tenha consumido, porque sempre a minha mãe, quando fazia as coisas e falava que todo mundo fazia, falava que não era todo mundo, então...
Ah, tem isso.
É, mas um terço de todo mundo não é todo mundo.
Ah, faz sentido. E tu trouxe o argumento.
E aí ele diz que ele faz parte dessa conta. Sim, ele, Mato Grosso produz um terço do mundo.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não.
Produz um terço do mundo.
É um terço de um terço.
Mato Grosso produz um terço do mundo, cara. O lugar de construir planeta.
Todo mundo nasce lá.
Todo mundo mato-grossense.
Uhum. Aquela máquina gigante lá do filme de construir planeta.
Uhum, é isso aí. Aí ele manda um bônus aqui no pergaminho. Deixa eu desenrolar mais um pedacinho aqui, porque tá aqui, ó. Agora uma correção. Ah, vamos ver. Quando eu respondo que eu planto soja e milho, de certa forma a resposta está errada.
Ih.
Ah, como assim, cara?
Nem precisava tu vir com a resposta errada, que a gente ia errar antes.
Pois o termo correto é que eu semeio soja e milho.
Ah, sim.
Ah. Ah, ele só faz a semeadura e joga na terra e espera crescer, né? Não é plantar, né?
E qual que é a diferença?
Tu planta a planta e semeia a semente.
Quando tu tava na fazenda, tu já fez uma semeada, assim?
Não, eu plantava. Plantava mandioca, plantava as coisas.
Nada de semeação em ti.
Não, já. Semeou, sim.
O quê?
Semeou.
Tem coisas na horta que é por semente.
Que é o macaco, né? Semeou.
Semeou.
Ah, não era eu, né, gente? Era minha mãe e meu pai, né? Eu só ficava lá rateando na volta.
Rateando.
Eu era assim, criança. Rateando.
Dividindo.
Que barbaridade, tio. Vivendo e ficava rateando.
Rateio.
Durante o meu bacharelado de engenharia agronômica, pude aprender termos.
Como é que é mesmo? Agronômica.
Agrônomica.
Agrônomica.
É o que eu queria ver. Pude aprender termos e assim corrigi-los no meu dia a dia. Então, corrige o agrônimo aí, tá?
Agrônimo.
Quem cultiva semente de soja usa uma semeadoura para semear a lavoura.
Que louco.
Tuas entonações estão muito interessantes, Tro.
Tro fazendo biquinho nos momentos errados da palavra, né?
Semeadoura.
Você vai na lavoura.
É, lavoura.
Molho de chaves.
Né? Molho de chaves.
Já quem planta se refere ao produtor que planta mudas. Ah, sim. É isso aí mesmo. Planta planta e semeia semente. Por exemplo, mudas de eucalipto, pitaia, laranja, cana-de-açúcar, etc. O sorgo deve ser semeadura também, né?
Mas é que o melhor é plantar a planta, né? Porque a muda ali, ela fica mudando muito.
Desejo ter respondido às dúvidas e se porventura houver novas questões agrícolas, espero ajudá-los.
Sorgo.
Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me acompanharem em mais um período de colheita e plantio.
Olha aí, hein?
Ops. Colheita e semeadura.
Isso aí. Uhum.
Se corrigiu aqui. Um grande abraço.
Abaraço.
Olha, escreveu abaraço. Caraca,
um grande abaraço.
Oh. Abaraço.
O cara é das antigas mesmo. Abaraço.
Já tá usando o dicionário do Troy, ó.
Muito bom. Poxa, eu fiquei aqui arrepiado. Aqui, um abraço, ó. E que rolem os dados. Pergaminho 2 de 20.
Tudo isso?
Será que ele, até o final do Dragão Careca, ele vai mandar 20 pergaminhos, é isso que ele tá dizendo?
Pode ser, é um achievement.
Então os pergaminhos dele são tipo as joias do Thanos, sabe? Que a gente de tempos em tempos vai achando uma ou outra.
É o ciclo da evolução do milho, enquanto ele manda os pergaminhos.
Caraca.
Ele vai colher o que ele vai plantar.
Justo, justo.
Sensacional esse pergaminho. Foi muito bom você compartilhar isso com a gente mesmo, o The Rackman. Ficamos muito felizes.
The Rackman.
The Rackman.
Aurinho, ó, esse aqui é pra ti, porque eu passei justo com todo mundo, vai ser um pergaminho que é do teu tamanho.
Olha só. É um pergaminho mesmo.
Ah, um bilhete.
Ah, queria ter pego isso.
Praticamente.
Um bilhetinho. É que o Aurim demora demais pra ler, porque ele fica errando toda hora.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Mas é meio engraçado.
Ó, vou abrir aqui, tá?
Vai lá.
Ó, DC-258. Crianças malvadas.
Olha aí.
Esse foi bom, hein?
Isso aí, gente admitindo crime, tá?
O episódio de Aurim comete um crime nesse episódio.
Sim, esse aí foi complicado. O meu foi o mais tranquilo de todos.
Não parece.
É, a gente comete crime. O Trotter cometeu um assassinato, que é um pouco pior só.
Não mesmo, só que machucar meu primo, só isso.
Então tá bom, então você é leve assim, tá bom.
É do Frederick Snyder.
Ah, olha aí, grande Fred. Será que ele deixa a gente chamar ele de Fred?
Não.
Ah, desculpa. Chama ele de Eric.
A gente tem muitos teleouvintes com sobrenomes famosos, né?
Pois é, né? Tem o Nietzsche, o The Hackman.
Snyder.
O Snyder.
Olha, ele fala assim, olha, tenho certeza que quando criança eu era atentado psicologicamente igual ao Troar.
Assassino, então.
Que
é um assassino. Ele era atentado psicologicamente ao fazer atentados contra outras pessoas.
Ouvindo esse EP, me lembrei da vez que botei o meu carrinho de controle remoto da Ferrari. Não, calma aí, calma aí.
Caraca.
Não, calma, calma aí, cara.
Tô calmo.
Ouvindo esse EP, esse episódio, né?
Sim.
Me lembrei da vez que botei o meu carrinho de controle remoto da Ferrari no cabelo da minha irmã e acelerei a roda do carrinho.
Que coisa horrorosa!
Nossa! Que coisa horrível, cara. Me lembrou muito o Troar mesmo.
É pior que colar chiclete.
É muito pior.
Uhum.
Pode estragar o carro.
Né? Mas é só dar ré, só.
Não.
É verdade.
Não.
Mas não sei se carrinho de controle remoto tem ré, será que tem?
Tem.
Tem, tem sim, claro que tem.
Enrolando boa parte do cabelo dela na roda e tiveram que cortar.
Viu como não tem ré? Viu?
Não, porque eles não tentaram.
Não, mas aquilo fica muito enroladinho dentro das mecânicas, das engrenagens.
Enroladinho dentro das mecânicas.
É uma mecânica só.
Mas eu era apenas uma criança inocente e não mereço nenhuma punição.
Ah, sim.
Depende, de quantos anos você tinha? Você era criança mesmo?
Eu penso uma criança de 23 anos.
É. Mas todo mundo era criança quando fez os crimes e tomamos punições severas.
Exato. É. Então que punição que a gente dá pro Frederick? Tem que fazer filme ruim agora pro resto da vida.
Não, o que ele dirigiu era bom, a versão dele.
Não, o que ele dirigiu era tão ruim que chegou a enrolar o cabelo da irmã dele.
Eu acho que podia mascar um chiclete e colar no cabelo dele.
Tá, mas isso aí já foi uma punição que tu falou que tinha que acontecer no episódio.
Tem que raspar o cabelo dele.
Não, eu acho que ele tinha que virar um chiclete.
O quê?
agora tu...
É mais difícil.
Eu acho que ele tinha que comprar uma Ferrari e roubarem dele.
Não.
Tem que dar uma Ferrari pra ele.
Tinha que ferrar ele.
Não, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer uma coisa tão absurda.
É, não vamos dar punição pra ele.
Tem que ter.
Tua punição, Frederick, é se inscrever lá na guilda... O careca ia entrar lá.
Não é punição isso aí é coisa boa.
E lá o pessoal vai te xingar, aí depois tu sai.
Que coisa feia, Frederick.
A gente vai ficar jogando tomates virtuais em você quando você entrar lá.
Não, a guilda é coisa boa, não. É só alegria.
Mas se a gente jogar tomate, não.
Tomate é uma fruta, sabia?
Sim. É verdade.
Salgado.
Mas tu gostava quando era verdura ou...
Sim.
Pô, Frederick, muito bom você compartilhar aí com a gente.
Ah, entendi agora.
O Rubens Barrichello entra no estádio.
Pô, Frederico, muito legal você compartilhar aí com a gente a sua história infantil, de quando você era infantil. Eu espero que você esteja com um bom relacionamento com a sua irmã aí. Tudo dê certo.
Tudo dê certo. Parece que o cara tá passando por uma fase difícil, né?
É um gif no WhatsApp.
Calma que vai melhorar.
É, eu vou ler o último pergaminho aqui, ó. Tá aqui o último pergaminho, que também começa com leitura de pergaminhos. Deveria ter tirado isso aqui daqui.
Todos.
E esse aqui, ele começa assim, ó. Ele é do Rafael Darini.
Ah, o Darini.
Ah, o Darini. Ele é do Rafael Darini, que é o nosso apoiador lá da guilda. Tá sempre na guilda lá com a gente, trocando ideia. Esse pergaminho também é sobre o DC-258, das Crianças Malvadas. E ele começa assim, ó. Uhum. Então, o pessoal se sentiu à vontade pra contar os crimes que cometeram quando era criança, né, pra gente. Vamos lá.
Claro, esse é um ambiente seguro.
É mentira! Pouca gente tá ouvindo, né, seguro. Meu relato sobre crianças malcriadas e o lendário embate contra Brunaço.
Quê? Brunaço.
Deve ser um Bruno que era grande, né? Um Brunaço.
Brunaço.
Um Brunaço.
Dois S?
Não, com cestilha. Saudações, caros aventureiros e aventureiras. Aqui é o Darini, seu ladino favorito. Ouvindo o DC-258 sobre malvadezas infantis, me peguei lembrando de uma história de minha infância que vale ressaltar. Provando que às vezes os heróis são castigados e os sapecas saem impunes.
Ah, isso é verdade.
Ou quase. Certa feita, caraca, já tá pegando os trejeitos da gente. O sexto ano, entre parênteses, antiga quinta série, sofria com os males de um clássico valentão, Brunaço.
Ah.
Brunaço.
Caraca, o nome dele era Bruno.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Esse não é seu nome original.
Não revela, Troá.
Mas pelo sufixo empregado ao seu apelido, acredito que seja fácil de se imaginar seu porte e robustez.
Sim. Aquele repetente que repetiu 4 anos.
Sempre um Bruno ou uma Bruna pra estragar a vida dos infantis, né?
É o Brunaço ou a Brunaço?
É o Brunaço. A Brunaço é a tua.
É.
Não é pra mim tanto faz.
Nem liga, Léorinho, nem liga.
Pra mim tanto faz.
Eu lavo minhas mãos.
Seu repertório de maldades era vasto, indo de tapas nas nucas dos desavisados.
Ah, isso é ruim.
Pedala, Robin.
Não, o pior é o foguetinho, né? Foguinho.
Pescotapa.
Que? Eu não conheço esse.
Foguinho, não conheço.
Foguinho é que tu passa o dedo assim como se riscasse uma caixa de fósforo, assim, ó.
Eu não conheço
esse. É, esse eu não conhecia também. É
horrível, horrível. Faz foguinho.
Não, não faço nada.
É, essas artimanhas de buller eu já não...
Puxões de cuecas.
Ah, esse é só nos Estados Unidos.
Pés deixados nos corredores para que tropeçássemos.
Ah, isso sim.
Já fizeram comigo.
E bolinhas de papel atiradas com uma precisão invejável.
Ah, isso eu fazia também.
Filho da...
Bro era o buller da escola dele.
Não era só essas duas.
Brunaço.
Por ser um nerd de carteirinha, este que vos escreve era um dos principais alvos desse renomado bullyingador. Sobrevivendo por meses às afrontas e humilhações diárias. O que Brunaço tinha de grande, também tinha de esperto, agindo apenas fora dos olhos dos monitores e nunca na presença de uma autoridade escolar.
Ah, eles sabem.
É.
Mesmo que eu reclamasse, ele nunca era pego no flagra, saindo impune em todas as suas traquinagens. Percebi então que, para vencer um valentão, eu teria que agir como um valentão. Em um momento de distração, enquanto todos da sala partiam rumo ao pátio para o intervalo, aproveitei a rampa de uma ala. Rampa de uma ala. O que é uma rampa de uma ala? Rampa de uma ala para acertar um chute na parte posterior da perna de Brunaço.
De uma criança mais fraca que ele. Ah, não.
Não, é do Brunaço. Ele se vingou, ele reagiu ao bullying.
Ah, tá. Achei que ele só ia agir como um valentão contra outras crianças mais fracas.
Davi contra Golias.
A parte posterior é a coxa da frente ou a parte de trás da coxa?
Já te falei que é de trás, já.
O posterior é o da frente. O
quadríceps é na frente, posterior de coxa é atrás.
Não. Posterior é na frente, anterior é atrás, Aurim. Calma lá.
Mas e o quadríceps é onde?
Não, são duas coisas.
Vamos discutir isso posteriormente, tá? O golpe covarde, porém certeiro, somado à surpresa, a gravidade e o tamanho avantajado do vilão, o fizeram cair como uma massa de carne.
Caramba, mas você foi...
Que é uma massa de carne mesmo.
Antes que ele pudesse reagir, eu estava sobre as suas costas, executando o milenar mata-leão aos berros.
Que isso?
O fazendo prometer que jamais faria suas maldades novamente. Não, salva de palma aqui, por
cara, profissional. Sabe o que eu tô imaginando nessa cena?
Não.
O quê?
Eu não sei. Ainda, né?
Me fugiu o nome do cara. Qual é o que enfrentou a montanha?
O Oberyn.
O cobra.
Martel.
Oberyn?
Oberyn Martel.
Oberyn enfrentando o martel lá em cima dele, assim, dizendo, ah, pede não. Desculpa.
Oberyn Martel enfrentando montanha. Martel,
ele tá enfrentando a família não, dele.
Oberyn enfrentando montanha.
Enfrentando.
Dizendo, peça desculpas, Brunão.
É Brunaço, tá? Brunão é fetiche teu aí.
Ele é martelo, ele kill her children. You raped her. You murdered her.
É isso, cara.
Falava isso aí, eu me lembro até hoje.
Cara. É, muito bom.
Inesquecível isso aí.
Esperamos que ele não tenha o mesmo desfecho que o Oberyn teve. Infelizmente, meu ato de bravura foi tido como malcriação pelo professor que nos guiava, me garantindo uma passagem direta para a sala da diretoria.
Azkaban. Ah, não.
Pra onde? Azkaban.
A partida direta para
Azkaban.
Azkaban.
Azkaban. Ah, falei certo. É porque tem uma frase em Harry Potter, né? Que foi passagem direto pra Azkaban.
Isso.
Sim, sim.
Obrigado.
Ele falou Azkaban que eu tinha ouvido por
mim. Não, eu ouvi Azkaban.
Na história, fui tido como culpado por atingir outro aluno, ganhando uma advertência por escrito, entre parênteses, algo tido como muito grave para uma criança da minha idade, mas principalmente para minha mãe.
Assinar ata.
Enquanto que a vítima simplesmente foi liberada. A suspensão me garantiu um castigo, mas o combate com minha vitória moral foi celebrado pelo resto da turma no meu regresso.
Ai.
Caraca, o cara voltou, ele era tipo gladiador, tá ligado? Ele voltou com todo mundo.
É isso aí, cara.
Ele voltou.
A queda do Brunaço.
Ele olhou pro Brunaço, passou a mão no chão, pegou um punhado de terra e segurou bem forte.
Que isso. E será que ele respeitou ele? O Brunaço começou a respeitar?
Aí que tá aqui o desfecho. O Brunaço não parou com o seu bullying, mas o reduziu significativamente. Fica aqui meu relato. Um grande abraço a todos. Assinado Darine, o Senhor dos Ladrões.
Muito cara, muito bom, Darine. Olha, o cara soube tirar vantagem.
Só pra corrigir aí, ó. Não sei o que eu falei, não me lembro direito, mas o anterior é na frente e o posterior é atrás, tá? Acho que eu falei o contrário, né, Aurim?
Exatamente. O Aurim estava correto.
Isso, é, o Aurim estava certo.
Às vezes eu erro também, né? Acontece.
Aurim manja de coxo.
Manza. Monza. O Aurim é um carro.
Manza de coxo.
Rafael, ele enfrentou o buller, cara.
Sim, mas é isso, cara. É isso.
Mas é isso que tem que fazer, eu já falei aqui.
A vingança sempre é plena. Não mata a alma e nem veneno.
Não!
Cura a alma.
Cura a alma.
Cura a alma.
Renasce a alma.
Cura a alma e ressuscita.
Vida horrorosa.
Do Neida.
Correndo e... podre.
O troll do lado do...
Da curta e horrendo.
Vida curta horrorosa. Do lado do troll, no meio do... Sem contexto nenhum. Vida horrorosa. Horrorosa do lado.
Isso, olha isso.
Ai, ai. Chega, senão a gente vai acordar a família que deve estar
tudo. É verdade, é verdade. Um abraço, Darim.
Valeu.
Abraço.
Valeu, Darim.
Valeu, valeu.
Falou.
Abará.
Me dá um horroroso.
Ele ouviu, a gente vai saber. Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!